E hoje estaremos abordando um assunto também mais ou menos dentro da linha de pensamento, mas estaremos compartilhando um pouco sobre a unção de José. A história de José está no livro de Gênesis, capítulos 37 a 45. A unção de José. José era bom e puro desde a sua infância. Ele era muito amado pelo seu pai e, com certeza, conforme podemos perceber pela sua história, a sua trajetória de vida, ele também era muito amado por Deus Pai. José, a história dele é tremenda, é conhecida até na história secular. Eu vou fazer um resumo para você sobre a vida de José, para depois podermos abordar a questão da unção de José. Começa no capítulo 37 de Gênesis. José é o filho de Jacó. Já teria idade para ser avô, e teve José com a sua amada Raquel. Raquel era estéril, só na idade avançada que José foi gerado. E José, por ser o filho da idade, por ser o filho da sua esposa amada, ele era muito amado por Jacó, a ponto de despertar ciúmes dos demais irmãos. Ele era considerado o queridinho do papai, como muitos dizem. Ele havia feito até uma túnica especial para José, uma túnica talar, toda decorada. Mas José, ele havia recebido algo especial de Deus. Havia recebido sonhos proféticos. E isso despertou ainda mais ciúme dos seus irmãos. Porque nos sonhos, ele aparecia como o líder, como aquele que mandava nos seus irmãos. E o ciúme foi tão grande que seus irmãos decidiram dar um fim na vida de José. Primeiro, tramaram matar José. Mas daí chegaram à conclusão que não deveriam. Acabaram vendendo o irmão como escravo aos mercadores de vidas, aos ismaelitas. E os ismaelitas desceram para o Egito e venderam José a Potifar, que era um oficial do rei Faraó. Mas como José era reto e justo, andava conforme as leis de Deus, lá no Egito, mesmo sendo escravo, ele prosperou, e tudo que ele conduzia prosperava, e Potifar confiou muito em José. Potifar descansou tranquilo, não fazia mais nada, José fazia tudo. Mas o inimigo dos ungidos de Deus, o inimigo daqueles que são fiéis a Deus, tramou mais uma vez contra José. A esposa de Potifar quis adulterar com José. José era bonitão, era um lindão de Jesus, e a esposa quis adulterar com José. E ela, dia após dia, convidava José para adultério. E José dizia não sempre. Até que um dia ela agarrou a veste de José. E José escapou deixando a túnica. Ela chamou testemunhas e disse: ele tentou me violentar. Eis aqui a túnica que ele deixou. A prova. E daí apresentou isso ao seu marido Potifar. Potifar mandou prender José. E José foi para a prisão. Mas Deus era com José. Lá na prisão, José prosperou e recebeu sabedoria. Ele passou a comandar, na confiança do carcereiro, a comandar todos os seus colegas, a cuidar do cárcere. Ele também, novo com aquele dom que tinha recebido, de receber visões, de interpretar sonhos. E ele interpretou sonhos de seus colegas. A um ele disse que seria condenado. A outro ele disse que seria restituído a ele o cargo em 3 dias. E assim aconteceu. Passado algum tempo, o rei Faraó teve um sonho. Primeiro, ele viu 7 vacas gordas. Seguir, viu 7 vacas magras. E viu que as magras comiam as gordas. Depois, a seguir, viu 7 espigas cheias. A seguir, viu também 7 espigas todas cheias de falha. Aquelas espigas secas, cheias de falhas, vinham e engoliam as espigas gordas. E ele chamou todos os seus sábios, seus magos, para interpretar o sonho. Ninguém havia que interpretasse. Daí aquele copeiro que havia tido o sonho, e José havia interpretado e dito a ele que em 3 dias lhe seria restituído o cargo, ele lembrou-se. Chegou ao faraó e disse: Senhor, lembro-me de quando eu lhe ofendi. Estava lá na prisão. Lá tem um hebreu chamado José que interpreta sonhos. Ele interpretou meu sonho e disse que em 3 dias eu seria restituído ao cargo de confiança, a copeiro do rei. E o faraó disse: mandem trazer este José, que eu quero falar com ele. José foi chamado, barbeou-se, colocou roupa bonita, roupa elegante. Com certeza, se fosse nos dias de hoje, teriam colocado um belo terno e uma gravata nele para comparecer à presença do rei. E José, comparecendo na presença do faraó, o faraó disse: fiquei sabendo que você interpreta sonhos. Fiquei sabendo que você é o tal nessa história de interpretação, pois eu tenho um problema seríssimo que ninguém resolve. José humildemente disse: Senhor, eu nada posso, mas o meu Deus pode. Ele revelará o sonho. E o rei contou toda a história, o seu sonho, a José. E José discorreu a respeito daquele sonho, explicou claramente ao faraó que se tratava de um período de grande fartura e um período de grande miséria, e deu conselhos de como gerenciar aquela situação ao longo do tempo. Esses conselhos agradaram muito ao faraó e aos seus oficiais. Ele disse que bastava o faraó escolher uma pessoa sábia para conduzir os seus negócios nesses 2 períodos de fartura e de miséria. E o faraó imediatamente disse: não vejo alguém mais sábio do que você, José. E é você mesmo que eu quero no comando. E aí desencadeia toda aquela história de reencontro com os seus familiares. E é nesse contexto que eu quero compartilhar com os irmãos a respeito da unção de José. Eu me lembro das palavras de Jó, quando ele reconhece toda a soberania de Deus e diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. José tinha esta mesma convicção. E nós queremos compartilhar com os irmãos a unção de José, unção de revelação profética, unção de prosperidade, unção de sabedoria e unção de autoridade. Unções necessárias a José, unções necessárias a todo crente. Unção de revelação, capítulo 37, versículos 5 a 11. Como sabemos, José era considerado pelos seus irmãos o queridinho do papai. E isto lhes causava uma inveja mortal. E a situação agravou-se com a revelação profética que ele trouxe a eles. E eles entenderam claramente que José seria um grande líder sobre eles. O sonho de José diz assim: rogo-vos, ouvi este sonho que tive, Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Nada deteria, nada faria parar a obra de Deus na vida de José. A obra de Deus já estava desencadeada. A obra de Deus já havia começado. Qualquer investida do inimigo seria simplesmente uma investida. Quanto mais imaginassem que José estava derrotado, mais José estaria sendo fortalecido para se cumprir através dele, na vida dele, a vontade de Deus. José havia nascido um sonhador, mas não era um sonhador qualquer, era um sonhador para sonhar os sonhos de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Sonhar sonhos grandes, sonhos realizáveis pelo poder de Deus e pela graça de Deus. José, ele era corajoso. Alguém poderia pensar que ele era arrogante ao revelar seus sonhos aos seus irmãos, querendo humilhar seus irmãos. Mas não. Ele era corajoso, na verdade, era intrépido. Porque se ele recebeu de Deus, por que não revelar a vontade de Deus? Porque as coisas de Deus são para serem reveladas para o nosso bem e para o bem de outras pessoas. Quando Deus revela, é para que seja tomado conhecimento. E assim agia José, na convicção de que Deus estava no comando. José, então, foi odiado e foi vendido. Tornou-se escravo, mas um escravo próspero no Egito, junto, servindo a um oficial do rei. Então manifesta-se a prosperidade de José, a unção especial de prosperidade de José. 39:1-6. Tudo parecia estar contra José. Tudo parecia, a ideia ficava bem clara de que os irmãos teriam consumido definitivamente com a vida de José. José teria desaparecido. Acabaria lá, até a sua velhice, como escravo. Mas não. Deus tinha um plano. Além da revelação profética, também derrama a unção de prosperidade. Um escravo próspero ganha a confiança do seu senhor. Todos os planos do maligno estavam sendo frustrados. Deus tinha um plano poderoso. Levantar alguém abençoador para conduzir o povo de Deus, para estar principiando uma nação, a nação de Israel. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por modomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava, José era formoso de porte e de aparência. José era formoso de porte e de aparência. José continuava sem a sua família, mas na presença de Deus, agradável a Deus. Continuava num nível de superioridade espiritual. Continuava em destaque espiritual. E a prosperidade de Deus se manifestava na vida de José e através da vida de José. O inimigo continuava furioso com José. Quando pensou que acabaria com a vida de José, transformando um escravo, de repente o escravo começa a despontar. Aí ele levanta a esposa de Potifar para acabar com a vida de José. Mas José responde, nós temos isso no capítulo 39, versículo 7 a 9. Mas José responde à esposa de Potifar, a mulher de Potifar: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Se o Potifar é tão bondoso para comigo, se ele confia tanto em mim? O investimento do mal através da esposa foi grande. E aparentemente, mais uma vez, o inimigo obteve sucesso. O que aconteceu? Mesmo José sendo justo, correto, fiel a Deus, fiel ao seu senhor, a Potifar, acabou na prisão. Acabou preso, condenado pelas leis humanas, condenado pelas leis que governavam o Egito. Mas lá estava Deus, cuidando de José, preparando José, treinando José. José não foi por acaso que ele havia desde pequeno experimentado o amor especial do pai, o amor especial de Deus, porque ele teria que enfrentar crises terríveis. E estava mais uma vez enfrentando uma crise terrível, o presídio, a condenação. Mas lá Deus o sustentava. 39, versículos 21 a 23. O Senhor era com José, e lá também ele prosperou. O Senhor, porém, era com José, e ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Que coisa maravilhosa! Lá com o pai, ele prosperava, recebendo visão profética. E os irmãos odiavam. Com Potifar, ele prosperava. E a mulher de Potifar armou contra ele. Ele foi prisioneiro. E lá, ele prosperou na confiança e no serviço. Mas por quê? Por que ele prosperou? Porque ele não tinha maldade, ele não cometia pecado, ele era fiel a Deus e fiel às pessoas que serviam. Ele era tremendamente fiel. Nós precisamos olhar para o comportamento destas personagens bíblicas, destas pessoas que figuram na Bíblia. São modelos para nós. Então José, lá no presídio do Egito, prosperou. E lá, ele continuou tendo visões proféticas. Lá ele continuou prosperando. E lá ele recebeu mais uma capacidade. Ele recebeu unção de sabedoria. Ele passou a interpretar sonhos. Passou a receber capacidade para dar conselhos a respeito dos sonhos. Aparências não importam a Deus, porque Deus vê o coração. José estava condenado pelas leis humanas, mas livre pelo poder de Deus. E a maior liberdade que existe é esta, a liberdade que temos em Deus, no Espírito Santo de Deus. Nada nos aprisiona, e assim acontecia com José. Nada o impedia de receber a unção de Deus e manifestar a unção de Deus. Nós vemos então José ali, naquele presídio, manifestando a unção de sabedoria, a unção de interpretação de sonhos. Nós vemos que cumpre-se a revelação. Um oficial do rei é condenado à morte. A outro restituído o cargo. E o que acontece? Passado muito tempo, aquele copeiro, diante da crise do rei Faraó, ele é tocado pelo Espírito Santo e lembra-se do jovem hebreu. E diz: meu senhor, eu conheço alguém muito sábio. Ele interpretou meu sonho, ele me aconselhou, e por isso eu estou aqui novamente lhe servindo. A unção de sabedoria, meus irmãos, é algo poderoso na vida de José. É algo poderoso na vida de quem busca. Então, como sabemos na história, o rei mandou chamar José. E assim começa um diálogo maravilhoso. 41, 15 a 17. O faraó disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. E José respondeu-lhe: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Então contou o faraó a José toda a história. José, como todos os sábios do rei, ele também não sabia a interpretação do sonho do faraó. Ele não foi para lá sabendo. Mas ele tinha uma diferença fundamental. Confiava em Deus, esperava em Deus. O que que ele disse? Deus dará a resposta favorável a faraó. José, ele se humilhou e exaltou a Deus. Não sou eu, meu rei, é o meu Deus que age. E ele manifestou a sabedoria de Deus. A conversa foi poderosamente reveladora. E Deus revelou o conceito que tinha a respeito de José pela boca do faraó. 41, versículos 38 e 39. Disse faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em que há espírito de Deus? Depois disse faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. José simplificou tudo o que estava muito complicado, porque ele não agiu na sabedoria humana, mas agiu na sabedoria de Deus. Ele agiu na unção de sabedoria que procede de Deus. E isto é só pelo Espírito de Deus. E o próprio rei reconheceu esse poder de Deus na vida de José. O que que nós aprendemos com esta passagem de José? O que que nós aplicamos na nossa vida? Que quando nós nos humilhamos. Quando nós dependemos de Deus, Deus é exaltado e Ele nos exalta. 1 Pedro 5, 6, o Espírito Santo fala: humilhai-vos, portanto, sob a potente mão de Deus, para que seu tempo Ele vos exalte. Ele continua dizendo no versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele diz mais ainda no versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. Por quê? O diabo, vosso adversário, está em volta, ruge como leão, procurando alguém para devorar. Era bem esta a situação de José, mas ele se humilhou. Ele lançou toda a sua ansiedade nas mãos de Deus. Ele foi sóbrio e vigilante, e ele achou graça de Deus. Ele foi reconhecido pelo faraó. Ele foi usado por Deus através do faraó para preparar lugar para o povo de Israel. E diante desta situação, mais uma unção poderosa derramada na vida de José. E através de José, a unção de autoridade. Unção de autoridade. 41, versículos 40 a 49. José, ele foi sendo preparado desde a infância para ser usado por Deus. Ele nem imaginava o quanto seria usado por Deus, porque ele sofreu muito. Ele foi muito humilhado, foi muito rejeitado, mas ele não abriu mão de Deus. Ele conservou-se sem maldade. Para ele a coisa mais terrível era pecar contra Deus. E por isso, Deus vai cuidando dele. Deus vai preparando José para derramar na vida dele, através dele, grande autoridade. José, meus irmãos, nesses versículos, nós vemos que acontece algo poderoso. Ele foi um grande político nas mãos de Deus. Imaginem um presidente do Brasil hoje, com essas unções que Deus deu a José. Imaginem a prosperidade que teríamos hoje. Imaginem o cuidado que estaríamos recebendo como povo brasileiro. Unção de autoridade. O rei disse a José: administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou faraó seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda faraó a José: eu sou faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Unção de autoridade. Não foi o faraó que deu esta unção. Foi Deus que deu esta unção a José, usando o faraó para manifestá-la. Inclinai-vos. Ele reveste de toda autoridade. E só os reis, só os faraós eram reverenciados. Só diante deles as pessoas se inclinavam. E José estava ali, investido de toda a autoridade de um faraó. Mas tinha um propósito: para fazer bem, especialmente ao povo de Deus. O povo do Egito seria beneficiado, mas especialmente o povo de Deus. Porque através dessa autoridade o povo de Deus seria chamado para a terra de Gósen, a melhor terra do Egito, onde ali prosperaria a nação de Israel. Inclinai-vos. Lembram-se do sonho profético de José? Estavam colhendo feixes. O feixe de José ficou em pé. E os demais 11 feixes se inclinaram diante do feixe de José. Estava se cumprindo o sonho profético de José. O povo do Egito se inclinando diante de José. Todas as revelações proféticas, queiramos ou não, elas acontecem. Todas as revelações proféticas dadas por Deus, queira o ser humano ou não, elas acontecem no tempo de Deus. E assim aconteceu com José. 42:6. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Perceberam? O sonho profético de José se completando? Os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Por que isso? Porque Deus queria estar conduzindo o seu povo para beneficiá-lo, para colocar ordem, para livrá-los de grande fome. E aqueles irmãos que odiaram a José, naquele momento que se inclinaram, não sabiam que se tratava do seu irmão José. José sofreu muito com isso. Ele até fez chantagens com seus irmãos. Mas finalmente Deus quebrantou o coração de José quando todos vieram à sua presença. Seu pai, seu irmão Benjamim e todos os demais irmãos. E aí ele chorou e se uniu a toda a família. E aí o faraó liberou o melhor da terra do Egito para o povo de Israel. As profecias de Deus, todas elas cumprem. Tudo o que está escrito na Bíblia cumpre-se, independente da nossa vontade, porque a vontade de Deus é soberana. Assim aconteceu com José. A autoridade que Deus dá, ninguém tira. A autoridade que Deus deu a José, tentaram arrancá-la de toda maneira, mas José foi até o fim, porque era a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela se manifesta para que Deus seja glorificado. E Deus foi glorificado naquele tempo e é glorificado até hoje. O mundo não tem poder contra a unção de Deus, a unção que Deus dá. Assim como José recebeu a unção de Deus, hoje nós recebemos a unção de Deus. E a unção de Deus nem sempre é compreendida. Muitas vezes quem recebe a unção de Deus é perseguido, até pelos seus familiares. Mas Deus é fiel e toda a unção de Deus se cumpre detalhadamente. Mas se cumpre no tempo de Deus, porque Deus é soberano em tudo o que Ele planeja. Deus é soberano em todos os seus planos. Deus não é um Deus para planos frustrados. O nosso Deus é o Deus que realiza tudo conforme a sua vontade, a seu tempo. Basta confiarmos no Senhor, basta descansarmos no Senhor e a bênção acontecerá. Tudo tem um propósito. Tudo que acontece na terra tem um propósito. E tudo está debaixo do conselho de Deus. Tudo está debaixo da soberania de Deus. Um dia Ele mandará o Seu Filho Jesus, no juízo final, para julgar todas as nossas obras. Se obedecemos a todas as ordenanças de Deus, se andamos na unção de Deus, amém. Se não andamos, no dia que Jesus voltar para julgar, não haverá mais misericórdia. A misericórdia deve ser buscada antes que ele volte. Porque quando ele voltar, será o dia do juízo. Daí será simplesmente dado o destino, céu ou inferno. Nós precisamos estar atentos à vontade de Deus. Unção concedida é vitória manifesta, com certeza. Porque a unção concedida por Deus, ela não volta vazia. Ela tem um propósito a ser realizado. E assim aconteceu com José. E assim acontece com a vida de cada um de nós. Precisamos simplesmente nos dispormos a servir a Deus. E a vontade de Deus se manifestará. Amém? Glória a Deus.